Olá, primos e primas, sejam bem-vindos ao podcast Conversas de Chuveiro, o podcast oficial dos primos. Neste podcast nós falamos de finanças pessoais, negócios, empreendedorismo, livros e também dinheiro. Hoje temos a presença habitual, Mary Poppins.
Olá!
E, senhoras e senhores, meninos e meninas, connosco temos Ruben, Wall Street.
Prazer, prazer.
Banho é bom, banho é bom, banho é muito bom, só que agora acabou daí.
De Wall Streeters. Antes era do Financial Tugas, agora já é do Wall Streeters.
Já não tens, ou seja, a página não é desapareceu, mudaste o nome.
Sim,
agora é
sim,
Ruben
mudei
Rocha.
O nome,
okay.
Foto, identidade, cartão de cidadão. Não, foi por acaso tive que mudar muita coisa porque eles, por exemplo, não aceitavam que eu colocasse Financial Tugas a seguir ao Ruben Rocha. Eu estava a tentar fazer isso que é para as pessoas saberem que era eu, não é? Só que, mas não me deixaram, teve mesmo que ser
mas
só Ruben Rocha.
Para teres a conta verificada.
Sim, para ter a conta verificada,
ok.
exato. Porque havia
Ok.
montes de cogumelos aí a nascer só de contas
Sim.
falsas e eu já estava farto disso, então tive mesmo que verificar a conta.
É
Mas
chato,
pronto.
mas isto irrita-me um bocado essa cena, que é tipo ter isso como. Porque também me acontece. Tipo, todas as semanas tenho de avisar, atenção, eu não falo brasileiro, eu não ofereço 300% de rentabilidade num dia, não tenho
Pois.
nenhuma plataforma de investimento nem nada disso. E depois o pessoal chateia-se um bocado porque denuncia as páginas e a resposta do Instagram é sempre: ah, não detectámos problema nenhum com a conta.
Pois,
E a minha questão é, tipo,
já tenho
será
tudo
que isso não
estudado.
é? Eles não querem saber e não veem problema nenhum para obrigar as pessoas a pagarem uma mensalidade? Tipo, podiam só melhorar isso. Tipo, a mim custa-me pagar uma cena para supostamente ter um serviço melhor quando eles deviam, tipo, melhorar esse serviço sem ser necessário pagar.
Pá, eu concordo totalmente, mas eu sinceramente, só para não ter que andar em
Pois,
confusões
sim,
com o
é
apoio ao
chato.
cliente, já simplesmente ignoro e pago e pronto.
Yeah,
Porque já
certo.
tive boas conversas com o apoio ao cliente para tentar resolver a situação, mas não dá em nada. Eles dizem sempre que não podem fazer nada e eu, ok, então pronto, obrigado.
Não, e a outra cena que é tipo, quem tem anúncios e essas cenas, tipo, acho que é muito melhor, lá está, tipo, o contacto com o apoio ao cliente é muito melhor no caso de teres a conta verificada do que
Pois.
se não tiveres, por isso. Yeah.
Pois, exato, exato.
Ruben Rocha. Então mudou muita coisa. Nós a última vez que estivemos aqui no podcast foi num bens públicos improvisado que tivemos o Homem Finanças, tivemos-te a ti. A piada na altura do Homem Finanças era tu não tens barba e tu agora já tens barba.
Por acaso é verdade. E fiz ontem, mas ainda tenho aqui, mas
Não,
fiz
está
a
com um
barba
formato
aqui.
fixe e tal. Por
Mas está bem,
isso.
parabéns.
Temos muita coisa para atualizar.
A minha mãe pensa que eu sou o D'Artagnan, como o Pedro está na França. Os mosqueteiros são franceses, não é? Exato, então. D'Artagnan, sim, eu digo sempre D'Artagnan, mas é D'Artagnan, exato, exato. Mas gosto deste estilo, obrigado. Finalmente tem barba.
Mas então porquê que isto mudou, Ruben? Conta lá, porquê que deixou de ser Financial Tugas? Porquê que passámos para um Ruben Rocha? O que é que aconteceu na tua vida para de um momento para outro dares um clique, mudares hábitos, começares a treinar, começares a fazer jejum, duches, gelados,
Pensava que ias
fazer
ficar só nos
podcast.
duches, era tipo
Os
mais
hábitos milionários que toda a gente receita no YouTube, não é? Isto por acaso tem muita graça. Olha, então vou começar pela transição do Financial Tugas para o Ruben. Isto foi feita em relativamente pouco tempo, foi literalmente uma hora. O Miguel virou-se para mim e disse assim: o Miguel Maximiano, que é um grande amigo meu, e o Afonso também estava em chamada com eles, viraram-se para mim e disseram-me assim: então, mas tu tens 11 mil ou 12 mil seguidores no Financial Tugas, a página está parada. E tu queres publicar conteúdo sobre o teu jejum, hábitos alimentares e também queres falar sobre a bolsa e negócios. Só que eu não estava a publicar porque, pronto, o Financial Tugas era só sobre bolsa e investimentos. Então, eles disseram-me, tu porquê que não mudas para a marca pessoal? E começas a publicar esse conteúdo. E então foi o que eu fiz. Foi literalmente numa hora, publiquei um story, mudei para Ruben. Epá, e achei que essa transição foi a melhor coisa que eu fiz, porque assim tenho liberdade finalmente de publicar stories sobre jejum, exercício físico, cold showers, porque senão antes o que acontecia era que uma pessoa estava a seguir o Financial Tubers, quer ver conteúdo sobre investimentos e empresas, e depois estava a ver um gajo em tronco nu
A fazer o pino.
a fazer o pino. Isso não faz qualquer sentido, né? E então foi por isso que eu decidi fazer essa mudança e pronto. Mas a transição parece que mudei para mulher ou assim, mas não é nada disso. Simplesmente há 8 ou 9 meses atrás eu comecei com novos hábitos alimentares, não foi tudo de seguida. Nem, hábitos na vida em si, não foi tudo de seguida. Ou seja, eu comecei primeiro com o ginásio. O ginásio fez-me aumentar a testosterona, naturalmente. Alguém que entra para o ginásio sente esse efeito, porque é algo consequente do ginásio. Depois também comecei a melhorar os hábitos alimentares, comecei a cortar nas fast foods, essa porcaria toda que só dá cabo do nosso corpo. Comecei também a implementar jejum, ou seja, que é para ter mais energia. Isto é uma das coisas que, pronto, quem é, não digo que é empreendedor, é qualquer pessoa na sua vida que queira maximizar a sua energia e a sua produtividade ao longo do dia, eu acho que tem que tentar maximizar as suas fontes de energia. E uma delas que eu encontrei foi o jejum. Depois também temos cold showers, etc. Mas o jejum ajudou-me bastante, por exemplo, a não ter aquela moleza de manhã quando nós tomamos o pequeno almoço e sentimos meio fraquinhos. Há pessoas que dizem que se sentem fortes, mas se vocês fizerem, por exemplo, a experiência de não comer durante 2 semanas ao pequeno almoço, vão ver uma diferença abismal na energia que têm ao longo do dia. Pelo menos eu senti isso. E pronto. Depois também tenho cold showers. Isto são tudo aqueles métodos milionários que aparecem em sete
Estás a fazer
formas.
a cumprir a checklist toda.
Exato, exato. Parece que estou a cumprir os hábitos do Jeff Bezos, que fazem a rotina às vezes do Jeff Bezos, mas não é nada disso. É simplesmente. Lá está. Por acaso coincido com muitos dos métodos que os milionários. Como é que é dizer? Tem como receita no YouTube e não sei o quê, mas não é. Eu não fiz por causa de nada disso. Fiz simplesmente porque achei que era uma coisa que ia melhorar a minha vida e os meus hábitos e a minha saúde e também a minha energia. E foi que acabou por ser assim.
Bom,
Ginásio e tal.
eu era um bocado cética à cena do jejum. Aliás, não era cética, era, eu associava o jejum a tipo dietas, estás a ver? Tipo, era uma forma
Exato.
de controlar, não sei o quê. Até que uma amiga minha, que é médica, estava a dizer que fazia, tipo, aliás, nós estávamos de férias juntos, tipo, férias de amigos, e ela, tipo, não tomava o pequeno almoço e dizia, tipo, não, eu faço sempre depois tipo, 14
Sim,
horas ou
sim, sim.
16 horas ou assim, porque, tipo, janto e depois só como a hora do almoço. E estava a dizer que tipo, não era por uma questão de dieta ou de cortar ali nas calorias ou assim, era porque depois começou a listar tipo, regeneração das células,
Também há essa
prevenção
parte, sim.
tipo, do Alzheimer, depois ajuda o teu cérebro, ajuda tudo. Eu, tipo, ok, isto parece-me fixe. E comecei a fazer também. E no início fazia só, tipo, imagina, em vez de tomar um pequeno almoço em casa, só tomava depois na empresa, tipo, às 10 ou assim, que já era uma cena
Isso é
fixe
bom,
porque.
isso é bastante bom.
Yeah, e tipo, já não perdia tempo em casa, tipo, podia dormir mais 15 minutos porque não tinha de perder tempo
Exato.
no pequeno almoço. E agora até tipo, cortei com a cena da manhã e só almoço. E a cena de, ah, tipo, voltar, que é o que muita gente diz, que é tipo, ah, vou voltar fraca, depois tipo, é perigoso andar assim, não sei, tipo, não, no
Sim,
início do
sim.
primeiro dia pode fazer um
Depende.
bocado de impressão. Porque estás habituado, mas é vício, é tipo, é estares habituado e de ser aquela rotina, mas depois é tipo, está-se bem.
Exato, exato. É a mesma coisa que uma pessoa come cereais ao pequeno almoço todos os dias e depois está viciada no açúcar dos cereais todos os dias e come aquilo e pensa que não, por exemplo, não pode comer ovos com bacon porque é uma comida salgada. Eu não sei se isto foi a melhor analogia, mas é tudo uma questão de hábito. As pessoas normalmente não têm uma percepção na cabeça e não conseguem mudar essa percepção sobre o mundo porque simplesmente são teimosas ou não sei o que é. É o que é.
Yeah,
Olha,
mas
relativamente ao jejum,
eu também faço, ok?
aí,
De
top.
norma, eu tenho dois diferentes. Por exemplo, o dia de ontem, jantei 7 da tarde, só voltei a comer, desculpa, fiquei aqui na micro, só voltei a comer. Era 3h30, no final temos gravado o podcast.
Ok.
Okay. A única coisa que eu comi durante o dia tinha sido um iogurte verde. Tipo, algo assim muito rápido.
Sim,
Isto porquê?
sim, sim.
Porque também tinha visto vários especialistas a explicar, uma delas sobre a regeneração das células, mas também o facto de darmos descanso ao nosso corpo. O simples facto de estarmos sempre a comer, e eu gosto de comer,
Pois.
mas o simples facto de estarmos sempre a comer não permite ao nosso corpo que descanse. Está sempre a trabalhar, sempre a trabalhar, sempre a trabalhar,
Né?
as células estão a trabalhar. Então foi por isso que comecei a aplicar esse tipo de. Comecei a aplicar o jejum. Depende se às vezes, se tomar um pequeno almoço e almoçar já não janto, por exemplo, tento só fazer pelo menos no máximo 2 refeições e já não vou uma terceira. Mas também vai dependendo do dia, às vezes a ansiedade que estamos ou não,
Sim, sim, sim.
que acabamos por descontar na comida ou noutras coisas
Sim,
quaisquer.
então não é uma religião, não é? Tipo, se não der,
Claro.
né? Se uma pessoa tiver um evento ou uma cena assim, tipo, olha, desculpa, hoje não posso jantar porque já estou. Mas
Pois.
e há outra cena, por acaso, que eu também me lembrei, que é no controle da insulina. Tipo, se nós estivermos sempre a comer, o nosso
Exato.
corpo desregula-se completamente, deixa de saber fazer isso. Por isso mesmo, tipo, controle de diabetes e tudo é uma cena. Claro, não é quando já tens diabetes e aí, tipo, tens de seguir o que o médico tiver a dizer, mas.
Sim.
Yeah, não é nada dramático nem nada do género, por acaso, tipo, é uma cena fixe que,
Eu recomendo, eu acho que faz muita diferença e acabamos por nos sentirmos mais leves e mais produtivos, na
E a
verdade.
cena da energia
Exato.
é contra-intuitivo, tu pensas assim, ei, não
Sim.
comi e não vou ter tanta energia, mas a verdade é que tens, e eu lembro agora, estou-me a lembrar que tenho um amigo que é jogador de futebol semi-profissional e é PT também, e ele dizia que havia imensos estudos que demonstravam que, tipo, a conversão de energia que tu tens acumulada permite-te, tipo, atingir picos muito mais altos do que se tu tiveres comida e o teu corpo estiver a usar a energia do alimento que, tipo, que comeste nesse
Sim,
momento.
sim. Mas é isso mesmo. Eu, por exemplo, eu só como mais hidratos antes de ir para o ginásio. Porquê? Porque no ginásio é das únicas formas que vocês têm, porque literalmente têm que levantar peso, em que precisam de transformação de energia rápida dos hidratos para levantarem mais peso. Ou seja, aí faz sentido. Agora, correr, boxe, por exemplo, sempre que eu vou ao boxe e tenho que, e como antes, fico sempre super mal disposto, treino mal. Eu tenho menos resistência, é sempre horrível, basicamente. Por isso, eu até prefiro comer um iogurtezinho, e mesmo assim, um iogurte às vezes deixa-me mal disposto. Por isso, é o que é. E já agora, eu queria só acrescentar uma coisa aqui do jejum. Eu já fiz também de 24 horas, e eu gostava de fazer mais vezes, ou seja, uma vez por semana de 24 horas. E só para o pessoal perceber que, pá, é tudo mental. Ou seja, isto uma pessoa tem receio de que. Para
Vai
já,
ter
para pôr
fome.
uma. Exato, vai ter
Vai
fome,
sentir
vocês.
fraco, né?
Não, 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 não. A única vez em que eu senti um bocadinho mais fome, e acho que é literalmente por causa do hábito do corpo, foi na hora do almoço, porque como estava habituado a comer essa hora, então, ok, tive um bocadinho mais fome, mas assim que passou essa fase, e pô, tive até às 6 horas super na boa, fui treinar, ainda fiz musculação, não senti fraqueza, fui correr ainda, e depois é que jantei para aí às 10 horas. Fiz um de 24 horas, por isso é tranquilo.
É engraçado.
Uma
E
experiência.
o que é que achas que está, ou seja, desde que fizeste esta transição, porque mudaste muitos hábitos, como é que achas que está a ser o impacto disso, tipo, na tua vida, no teu desempenho, sei lá, no geral?
Já tive um grande aumento de confiança, ou seja, de autoestima, a pessoa sente-se muito melhor e isso, porventura, também aumenta a confiança. E a confiança é boa porque aumenta também, ou seja, o alcance de objetivos aumenta a testosterona. A testosterona normalmente também faz aumentar a confiança. Ou seja, isto é tudo uma coisa leva à outra. E depois o que é que a testosterona ajuda também? Ajuda a conseguirmos alcançar objetivos ainda mais facilmente. Ou seja, tentarmos conseguir percorrer os nossos objetivos. Enquanto que, por exemplo, uma pessoa com baixa testosterona e baixa confiança, baixa autoestima. Ainda tem menos tendência de cumprir objetivos e de tentar alcançá-los. Ou seja, isto é tudo gatilhos. À medida que uma pessoa vai aumentando e cumprindo certos gatilhos, vai conseguindo alcançar mais facilmente os objetivos. E foi o que eu senti. Eu senti que, por exemplo, ganhei mais utilizadores no All Streeters, comecei a definir melhores estratégias, comecei a conseguir, pronto, a fazer outras coisas que não fazia antigamente e que me ajudaram bastante. Por exemplo, o facto de uma pessoa conseguir fazer o PIN, por exemplo, é um objetivo alcançado que me aumenta a confiança. Conseguir este jejum de 24 horas é bom porque aumenta a confiança e depois isto propaga-se para o dia-a-dia da pessoa. Ou seja, a pessoa nota que quando tem mais confiança mesmo no negócio e tudo, consegue falar com empresas de forma diferente, ou seja, já não se deixa rebaixar tanto. E eu tenho que constantemente falar com empresas, que é para conseguir patrocínios para o Investor Talks, ou então para conseguir parcerias para o All Streeters. E, pá, isto são tudo coisas que fazem a diferença no dia-a-dia. E depois também socialmente, ou seja, com as raparigas e tal.
Eu ia entrar aí agora. Mas o que é que mudou aí no meio?
O que é que mudou?
Tua vida.
Pá, é assim, eu não vou entrar em grandes detalhes, mas...
Não foi isso que disseste nesse podcast. Eu tenho gravado.
Eu já nem lembro o que é que eu disse.
Acho que foi tipo que ias partilhar tudo, como se estivesse no psicólogo.
Que eras um livro aberto.
Ah, ok. Epá, pronto, eu posso dizer que estive numa relação nos últimos 3 anos e tal.
Põe-me mudo só e vais falando sozinho se nós ouvimos.
Ah, não, eu não tenho problemas em dizer nada disso. Isto, lá está, eu nessas coisas, por acaso, as pessoas sabem que eu sou muito... Estava aqui a falhar, a Siri ativou-se, não sei porquê. Mas lá está, eu estava a dizer que eu tive uma relação durante vários anos e entretanto a relação acabou. E o que é que aconteceu? Eu acho que a pessoa pós-breakup tem sempre tendência a trabalhar mais em si própria e foi o que me aconteceu. Ou seja, eu acho que após o primeiro breakup o que acontece sempre é o gajo vai para o ginásio e a rapariga não sei o que é que acontece.
Porque é igual, corta o cabelo, vai para o ginásio.
Exato. E então o que me aconteceu a mim foi que fui para o ginásio e tentei melhorar-me a mim próprio, tentar melhorar o meu físico, porque nunca tive assim um físico. Vi abdominais pela primeira vez na vida, ou seja, isto para mim foi uma coisa brutal. E ter six-pack, o que é isso? Eu nunca imaginava o que era isso, então foi
por aí. Eu posso
mandar fotos. Eu pensava que já tinhas.
Eu vou-te mandar fotos meus.
Está brutal.
Muito bem, Ruben. Mas agora fala-me aqui um bocadinho sobre o Wall Street. O que é que aconteceu? A transformação que tinha acontecido? Nós vimos que agora estás focado nesse projeto, que tens vindo a divulgar o mesmo, tem estado na rua com a tua espátula de cozinha.
É tão engraçado. Exato. Não é sempre a espátula, às vezes é aquelas cenas de bota claras.
Pois é, sim, isso foi agora no Porto, andei com um misturador para bater claras e ovos. Epá, foi brutal. Nós estávamos num Airbnb, eu e o Max, e então, epá, não tínhamos a espátula, esquecemos da espátula, então pegámos num instrumento qualquer que estava para lá na cozinha e pronto.
Olha, mas eu até queria, eu queria aproveitar, porque está relacionado com a pergunta que tu queres fazer, porque eu hoje recebi uma mensagem de um rapaz que me estava a dizer, tipo, o que é que tu farias? Eu tenho duas possibilidades, posso investir na minha... Ok, vou resumir porque eu também não sei de cor, mas era do género, tipo, eu posso investir na minha própria empresa e fazê-la crescer e etc., ou então posso utilizar o dinheiro extra que tenho para investir na bolsa. O que é que tu farias? E eu queria, tipo, eu disse-lhe, olha, eu não sei, porque eu nunca passei por isso, e o que eu posso dizer é, eu acho que é sempre, temos sempre mais controlo, para o bem e para o mal, quando somos nós a ser donos do negócio, não é? Tipo, exato. Imagina, eu quando estou a investir no Facebook ou na Amazon ou etc., eu estou a acreditar que eles vão continuar a ter bons desempenhos e etc., mas no fundo não é nada que eu possa fazer, tirando fazer compras tipo, nas lojas deles também não me ajuda muito, para fazer com que as coisas andem. Enquanto quando o negócio é nosso, nós podemos, lá está, tipo, pode correr bem, pode correr mal, mas temos maior controle. E eu sei que tu fizeste, tipo, imagina, tu investias e gostavas de investir e tinhas todo, tipo, todo o cuidado em mostrar e explicar também o que estavas a fazer e tudo isso, e de repente tudo isso desapareceu porque fizeste all-in no teu negócio.
É verdade, é verdade. É que é isso mesmo, ou seja, eu lá está, eu também não recomendo as pessoas a pegarem todo o seu dinheiro, que foi o meu caso, e porem no seu negócio. Quer dizer, depende da decisão de cada um, ou seja...
E depende da situação em que estás, não é? Também
de, exato, exato. E eu acho que pronto, em relação a mim, fazia sentido na altura, e ainda faz, porque, pronto, eu acredito bastante nisto, e acho que cada pessoa deve ter uma fonte de rendimento estável, e uma fonte de rendimento relativamente, não digo alta, mas... pelo menos esforçar-se para aumentar ao máximo a sua fonte de rendimento para depois sim investir na bolsa, porque eu vejo muita gente a vir falar comigo com 20 euros, 50 euros para começar a investir, e eu, pá, podes começar a brincar, é verdade, qualquer pessoa deve começar com esse montante, que é para aventurar-se. Agora, se isso vai trazer dinheiro a sério, não, né? Isso não faz nada, e as pessoas têm que ter noção disso, ou seja, é a mesma coisa, mesmo que peguem, por exemplo, em 10 mil euros e depositem no banco, o efeito que isso vai ter na vossa vida vai ser zero, literalmente nada, não vai trazer fonte de rendimento suficiente para vos sustentar as despesas. Por isso as pessoas têm que perceber que os investimentos são simplesmente uma forma de multiplicar o nosso dinheiro, é uma forma de alavancar
o
nosso dinheiro.
Mas tens de o ganhar primeiro, não é?
Exato, não. É que a criação de riqueza vem a partir dos negócios, não vem a partir dos investimentos. E isto confunde muita gente, que é investimentos são investimentos e trading é trading, ou seja, trading já é outra coisa, aí se calhar já podem fazer algum dinheiro, mas acho que nenhum de nós os três fala sobre trading, por isso não vou entrar por aí.
Certo.
Por isso.
Tinhas de trazer o. Ai, como é que ele se chama? Que trabalha contigo. O Gustavo, que faz o trading.
O Gustavo, o Workaholic?
É.
Ah, o Gustavo, sim, ele percebe muito mais disto do que eu. Por acaso, o Gustavo já não está no Wall Streeters, ele está nos projetos dele. Ele chegou a estar, por acaso, foi ontem oficialmente que ele saiu da empresa em si. Mas pronto. Em relação
Eu,
ao que eu
desculpa, deixa-me
estava a
só
dizer.
interromper-te, porque eu
Diz,
ontem
diz, diz.
um meme que diz assim: queres saber qual é o segredo para transformar 40 dólares em 400? Mete 40 dólares de gasolina no carro e vai trabalhar. Tipo, eu vi
Ah,
isto e
boa.
pensei que
Yeah.
é verdade, porque há essa confusão. É tipo, tu começas a entrar neste mundo, começas a ver renda passiva, dividendos, etc, etc.
Yeah.
Mas a verdade é que, imagina, tipo, tu para ganhares 1.000 euros, tipo, em trabalho, pá, é relativamente fácil, mas não é?
Exato.
É um mês de trabalho, 2 meses de trabalho para alguns, tipo, para poupar e etc. Agora, imagina, tipo, conseguires 1.000 euros em dividendos, é preciso teres um valor brutal investido. Tipo,
Exato.
primeiro, lá está, primeiro vem o trabalho ativo e só depois, ok, o que sobra, tu podes querer rentabilizá-lo e multiplicá-lo e etc. Mas o foco é sempre esse, é sempre. Tipo, tens de ter dinheiro para colocar lá, senão não, mesmo que seja um investimento mirabolante e que tenhas rentabilidades de 10% ou de 20% ou de 30%, tipo, se só estás a aplicar isso a 1.000 euros, não faz diferença
Exato,
nenhuma.
mas é isso que eu digo às pessoas, é que as pessoas não têm noção, que, por exemplo, até podem estar a superar o mercado e conseguir 30% de retorno ao ano, mas o tempo que tiveram que alocar para conseguir esses 30% ao ano, podiam ter muito perfeitamente, por exemplo, imaginemos que essa pessoa consome, diríamos, 4 a 6 horas por semana só a investigar sobre a bolsa. Se essas 4 ou 6 horas fossem alocadas a tentar, por exemplo, vender as suas skills no Fiverr ou no outro lado qualquer, sei lá, a vender carros, a vender casas, a fazer o que quiser, podia ganhar muito mais dinheiro do que se estivesse a alocar esse dinheiro à bolsa a tentar 30% de retorno ao ano com esses tais 1.000 euros que tu estavas a falar. Ou seja, não faz qualquer sentido. É simplesmente uma gestão de dinheiro. E o que é o dinheiro? Neste caso é tempo. Estou a associar a currency aqui é o tempo. E as pessoas não têm noção disso, e, epá, e acho que é das contas mais fáceis de fazer, é perceber se o tempo que estão a alocar, de acordo com o dinheiro que vão receber por esse tempo, faz sentido em relação ao tempo que vão perder nos investimentos. Por isso, a maior parte do pessoal o que deve fazer é. E mesmo eu tive a falar com um rapaz, um amigo meu, que ele tem negócios bastante grandes cá em Portugal, E ele há pouco tempo começou a investir e disse que está a adorar os investimentos. Está, adorou que estudar a parte do sentiment das notícias e não sei o quê. E ele investe com grandes quantidades de dinheiro em relação a pessoas que. Pronto, a pessoas normais como nós, comuns. E então, epá, ele próprio diz, epá, eu invisto isto, mas isto para mim não é nada em relação aos meus negócios, ou seja, não compensa eu estar a perder tempo a investir se o dinheiro que eu tenho para investir não vai superar o dinheiro que eu recebo dos negócios, ou seja, é simplesmente uma forma da pessoa alavancar o seu dinheiro, multiplicar o seu dinheiro, e é isso que a pessoa tem que perceber. E foi por isso que até fiz Wall Streeters, que é para quê? Para não perdermos muito tempo a investigar sobre empresas e a analisar detalhadamente o que é que a empresa está a fazer, se os fundamentos estão bons ou maus. O Wall Street faz isso, ou seja, o objetivo é as pontuações tratarem dessa parte por nós.
Certo, simplificar a coisa. Eu, olha, eu confesso que eu uso o Wall Street, mas eu sou o investidor preguiçoso, tipo, eu tenho os meus ETFs.
Sim, sim, sim.
Mando para lá dinheiro, compro sempre a mesma coisa, etc. Ou seja, o Wall Streeters para mim tem uma função que é muito fixe também, que é de agregar, porque depois, tipo, ok, invisto na Giro, mas depois também tenho Bitcoin da Coinbase, depois tenho outras cenas, então é fixe tipo, poder agregar ali num sítio. Mas eu, para escrever o artigo do blog, tive de ir explorar as outras funcionalidades que são mais precisamente para quem quer fazer essa análise. Opa, e aquilo está de uma forma que até me dá vontade, tipo, porque De explorar também isso.
Sim, porque, sim, sim.
Tipo, torna-se simples e divertido. Ou seja, mesmo para quem, que é o meu caso, mas eu adoro finanças pessoais e falar sobre isto e empreendedorismo e FIRE, etc. Mas, tipo, não me peças para eu ler o relatório de contas de uma empresa.
Exato.
Tipo, eu gosto de ler livros tipo de ficção e não ficção, mas que me acrescentem alguma coisa. Yeah. Não, é? não tenho grande interesse nisso. E vejo ali uma oportunidade de, tipo, sem perder essas 6 horas por semana ou 10 horas por semana, e se calhar para algumas pessoas até é mais do que isso, ter ali a informação bem tipo, mastigada e resumida. Tipo, no fundo, o que tu perderias horas a calcular, não é? Tipo, está ali.
Exato. Já. Pois, é mesmo esse o objetivo. Desculpa, Pedro, ias dizer alguma coisa? Eu só ia acrescentar que, por exemplo, nós temos esse tal relatório, nós temos as pontuações de 0 a 10, que diz logo um valor atribuído à Apple ou outra qualquer empresa, mas nós temos depois em baixo um relatório que discrimina, e acho que é disso que estás a falar e tudo, que discrimina por perguntas e respostas bastante intuitivas, o que é que a empresa está a conseguir alcançar e o que é que não está a conseguir alcançar. E essa é, acho que é a parte-chave do Wall Streeters, porque assim as pessoas não têm que estar a interpretar métricas, indicadores e perceber o que é que são e se os valores são bons ou maus. Nós o que fazemos é simplesmente traduzimos uma métrica numa pergunta intuitiva. Ou seja, imaginemos o P/E ratio. O que nós fazemos é, pegamos no P/E ratio e dizemos, será que o preço atual da Apple está bom em relação aos seus lucros? Ou seja, isto é muito mais intuitivo.
Certo.
Para quem não
percebe. Eu não tenho
sobre
que saber o que é o P/E ratio, mas percebo.
Exato.
A pergunta que tu estás a fazer e a resposta. Certo.
É. E assim, eu vejo, por exemplo, outras plataformas a dizerem simplesmente, como o Simply Wall Street, eu não tenho problemas em dizer quais é que são, a dizer, por exemplo, o P/E ratio da Apple está bom. Ok, mas para já, para quem é principiante, nem sabe o que é o P/E ratio. Uhum. Depois, ainda por cima, nem sabe se vai concordar com o que eles estão a dizer ou não, porque nem sabem o que é que eles estão a falar e ainda por cima nem sabem se é bom ou mau. Por isso, o julgamento de valor dessa pessoa vai ser muito diferente do que perante uma pergunta destas.
Uhum.
Vai ser muito mais fácil a pessoa relacionar-se com a pergunta e perceber o que é que está a passar. Então, foi esse o nosso objetivo. Mas pronto. Diz, Pedro, o que é que ias dizer?
Eu ia acrescentar um ponto quando estavam a falar dos investimentos e tudo mais, que era, independentemente das pessoas começarem a investir com pouco dinheiro, o objetivo é continuar, mas o pouco dinheiro é para ganhar tração, para ganhar vontade, para ganhar mais dinheiro, para poder investir.
Sim.
Mais dinheiro.
E para testar as águas também, eu acho que isso é muito importante. Imagina, não é dizer, ah, eu vou esperar por ter 10 mil euros para começar a investir.
Sim, sim, sim.
Para quê? Tipo, depois investes 10 mil euros, percebes que afinal investiste em coisas que não compreendias e que ou que não estavam alinhadas com o teu perfil de investidor ou uma coisa assim.
Sim, sim, sim.
Há uma crise, vendes tudo, perdes o dinheiro, etc. Ou seja, não, eu até acho bom nós começarmos com um valor baixo, porque dá para aprender, dá para testar, sim, mas sim, a primeira cena que eu comprei foi uma ação. Eu não invisto em ações individuais, mas a primeira coisa que eu comprei foi uma ação porque eu não percebia nada daquilo e só instalei a aplicação da Giro. Investi tipo, na área mais ou menos em que eu trabalho e que eu conheço, tipo, ok. E está lá, tipo, é a minha ação de estimação. Tipo, sei lá, é um marco no meu caminho, não é? Tipo, imagina, foram 50 euros que eu gastei, não foi nada, tipo, não afeta a minha vida, mesmo que tivesse, por acaso, está bem, olha. Está com 100% e tal de rentabilidade, mas, tipo, sorte completamente, porque... Não é?
Tu quer dizer que foi uma boa ação de estimação?
Exatamente, para, está lá, mas se eu estivesse a perder, eu ia deixar estar lá porque, opá, tipo, não, nem fico rica, nem fico pobre se a vender e se ele se mantiver. E é tipo, lá está, é uma prova de aprendizagem e eu acho que faz todo sentido. É tipo, não me cabe na cabeça tipo, esperar por. Isso é um mito, e é um mito real, e acredito que antigamente fosse verdade, que imagina, tipo, quando se investia em bancos, quando uma comissão de compra custava 20 euros e tinhas de ir ao balcão e não sei o quê, tipo, ok, eu entendo que nessa altura tivesses de acumular um valor maior para te compensar isso. Agora, tipo, quando podes, tipo, pegas no telemóvel e compras e pagas 1 euro ou nenhum euro de comissão, não faz sentido estar, tipo, à espera de ter um pote de ouro no banco para começar.
Mas eu concordo totalmente com o que vocês disseram. Atenção, eu por acaso pelo meu discurso se calhar pode ter dado a entender que não quero que as pessoas comecem a investir até terem 1 milhão de euros na conta, mas não é nada disso. É simplesmente, eu comecei exatamente pelo mesmo que tu disseste, eu comecei por 50 euros, acho que foi na Editor, se não me engano, e foi, pronto, já há algum tempo atrás. E o que é que aconteceu? Lá está, eu cheguei a um ponto em que eu disse, ok, estou a ganhar este dinheirinho, é fixe, já tenho... um valor fixo, mas pá, eu sei que não vai passar por mais do que isto, eu tenho que construir uma fonte de rendimento estável, uma coisa boa, para depois realmente investir mais dinheiro. E é isso que tu disseste, Pedro, ou seja, os investimentos dão-nos aquela pica para querer ganhar mais dinheiro e para querer investir mais. Por isso, se calhar, eu tentei com que as pessoas passassem esse passo à frente, só que acho que a realização da pessoa é que interessa aqui, de perceber que, ok, eu preciso de mais dinheiro para investir, para isso preciso ganhar mais. E então, acho que qualquer pessoa se calhar tem que começar com um pouco e depois é que tem essa percepção.
Eu acho que tipo, para não confundir, o que nós dizemos é, imagina, se eu agora tenho 50 euros para investir, ótimo, tipo, é perfeito, investe isso. Agora, não vale a pena estar a gastar o nosso tempo a pensar como aumentar a rentabilidade desses 50 euros. Exato. É preferível dedicar esse tempo a encontrar mais dinheiro para depois, em vez de 50, poder investir 500 e depois poder investir 1000. Eu acho que há um bocadinho por aí, tem muito mais impacto isso do que estar a perder tipo, horas a tentar multiplicar aqueles 50.
Exatamente. Eu não consegui ouvir, Pedro.
Até porque não faz sentido estar a perder horas só para multiplicar os seus 50 euros. Não?
Pois, exato.
Então, Wall Streeters, queres falar um bocadinho sobre isso?
Pá, posso falar. Pronto, isto, Wall Streeters é uma empresa que oficialmente foi criada este ano, neste caso a empresa não é Wall Streeters, é a FWT. O projeto em si começou a faturar, atenção, isto, faturar parece que faturou milhões, né? Não é nada disso, é simplesmente começou oficialmente a ter planos pagos em novembro, se não me engano, do ano passado, e já estamos no processo de construção do projeto desde 2021. Ou seja, desde a ideia inicial até agora. Só para as pessoas perceberem que isto, startups, é tudo muito engraçado e quando se ouve que a startup teve sucesso é porque é uma probabilidade muito baixa que teve sucesso e são coisas que demoram tempo e que requerem bastante capital. Mas pronto, isto para dizer que Wall Streeters está a correr até bastante bem agora, ou seja, já tivemos fases piores em que as coisas já estavam mais incertas, mas neste momento estamos a escalar bem, estamos a conseguir parcerias com influencers e espero que continuemos a nossa parceria, obviamente. E depois também temos, pronto, já estamos a conseguir mais visualizações nos nossos vídeos, estas entrevistas de rua estão a correr bastante bem no TikTok, por exemplo, o que é bastante bom, tem trazido muitos utilizadores para a plataforma. E o nosso objetivo, lá está, é no futuro associar-nos a uma corretora, a um banco, e quem sabe ver onde é que isto vai dar, mas associar-nos que é para que é para, acho que é diferente ter, por exemplo, como a Delta foi vendida para, foi comprada pela Itoro, o nosso objetivo é que isso aconteça no futuro, eventualmente com algum tipo de banco ou corretora, mas até lá, o nosso objetivo é ganhar dinheiro como publicidade, ou seja, e é isso que temos feito, temos ganho dinheiro como publicidade, de parcerias com plataformas, e pronto, é assim que o Wall Streeters funciona. Claro que temos a parte, temos várias funcionalidades, posso nomeá-las aqui, mas acho que o pessoal depois pode ver, mas já falamos sobre umas quantas, análise de empresas, agregação do portfólio, e essas são as que o pessoal principalmente utiliza. Mas também temos a comunidade dos investidores, que é uma funcionalidade que é muito conhecida na eToro, em que dá para partilhar portfólios, saber o que é que o outro está a investir e a comprar, e isso também dá para fazer no Wall Streeters, o que é bastante bom.
As pessoas gostam sempre de ver o que é que as outras pessoas estão a comprar.
Exato. Eu já estou quase a chegar aos 100 seguidores no Wall Streeters.
A sério?
Yeah,
eu sou um deles.
Eu tinha
só
uma questão para ti, Ruben, relativamente ao Wall Streeters.
Diz.
Que era se vocês já conseguiram chegar ao break-even.
Não, ainda não conseguimos só o break-even. Porque despesas nesta área de fintech são um bocado altas e eu também estou a contratar a malta e então ainda não chegámos ao break-even. Se Deus quiser, já não está muito longe, mas vamos lá ver como é que isso vai correr.
Vai correr bem? Quer fazer por isso?
Pois, exato. Eu correr bem, isso eu sei que vai de certeza. Mas lá está, depois isto tem uma série de variáveis que eu ainda não pensei muito bem sobre isto, porque isto, lá está, quando um negócio começa a escalar no online, as despesas também aumentam, não em forma linear, mas também aumentam. E então, o break-even, eu, por exemplo, agora estou a fazer cálculos para o break-even, que eu acho que vai ser alcançado mais cedo, mas, sinceramente, se calhar ainda vai demorar. E é por isso que tudo o que são negócios fintech requerem muito capital, e isto para as pessoas terem noção. As startups em si, normalmente, no geral, não têm assim tanto capital necessário para começarem. Agora, tudo o que são startups de fintech precisam de muitos serviços agregados, como serviços de informação, para terem as informações das ações, para terem informações dos portfólios, e são tudo coisas que custam bastante dinheiro e não é brincadeira. Enquanto que, por exemplo, uma Uber, o único serviço que paga é o cartão de crédito para os pagamentos e depois também o Google Maps, ou seja, são os únicos serviços que a Uber paga em relação a serviços, e se calhar também email marketing e coisas assim, mas não, nada de muito caro. Enquanto que fintech é diferente, é um bocadinho mais puxado, mas pronto.
E o teu balanço atual enquanto empresário, ok? Que agora levas esse carinho, enquanto empresário.
É um carinho fixe.
É positivo essa transformação? Sentes que era uma transformação que tinhas que fazer para a tua vida?
Espera, tu nunca trabalhaste por conta de outrem?
Imagina, eu já trabalhei. O meu pai tem uma empresa de comércio alimentar, que é a Goodies S.A. E antigamente era Alcione e eu sempre trabalhei para o meu pai. Ou seja, eu trabalhei desde muito novo para o meu pai, porque ele sempre quis ensinar-me a mim e ao meu irmão que, pronto, nós temos de trabalhar para a vida, temos de trabalhar para conseguirmos as nossas coisas. E então nunca cheguei a trabalhar para ninguém porque achei que não era necessário, ou seja, quem tem negócios de família e quem tem pessoas com negócios de família, acho que acaba sempre por sentir isso.
Porque tem a trabalhar empreendedora, não é?
E nem é só isso, é, por exemplo, porque é que eu estou a dar os meus esforços e estou a trabalhar para outra pessoa quando eu podia estar a ajudar alguém que me é próximo, ou seja, não faz mesmo sentido. E eu já disse isso ao meu pai, eu já disse, perguntei se podia trabalhar para outra pessoa para ver como é que era, mas o meu pai sempre disse que isso não fazia sentido e eu só agora, tipo, agora não, pai, há uns 2 ou 3 anos é que eu comecei a perceber que realmente não faz sentido, porque lá está, nós queremos é que esteja tudo em sintonia e a apoiar-se uns aos outros. Então eu sempre trabalhei para o meu pai e aprendi muita coisa.
Sim, mas isso conta, não é? Desde que não tivesse grandes benefícios.
Conta e não é brincadeira. Conta, e não é brincadeira, porque eu trabalhei com mais até do que, atenção, não, mais do que um funcionário, nunca vou dizer isso, porque se eles estiverem a ouvir isto, eles vão mudar a cabeça. Não, mas não é nesse aspecto.
O governo era o homem que chegava às 9 e embora às 10.
Isso já aconteceu, também já fui balas, mas depois já aprendi um bocadinho mais sobre responsabilidade. Mas isso acontece, e lá está, isto são fases da vida em que a pessoa depois aprende o que é responsabilidade, o que são coisas que são necessárias para, com uma certa idade, pá, não pode falhar, não pode mesmo falhar. E então, pá, já trabalho na área da restauração, meu pai faz caterings também, já fiz restauração, já fiz eventos, já fiz etiquetagem de produtos, já fiz uma série de coisas que vocês possam imaginar na área industrial, de produção também. Nós temos uma fábrica de patés em Alcácer do Sal, em que também já fazemos produção de patés, já fiz essa parte toda. Pá, já uma série de coisas que já passaram, já fiz na minha vida, mas esta parte de lado tecnológico não aprendi tanto com o meu pai, acho que até aprendi muito pouco, porque o meu pai é mais businessman puro, eu sou mais lado tecnológico e redes sociais, marketing, programação, é uma área muito diferente, mas pronto.
E uma coisa, tu estudaste matemática?
Estudei para passar com 10 nos exames. Esse estudar é assim, aquele estudar mesmo engraçado. Mas...
Vamos fazer a pergunta, depois das aulas de matemática.
Fui, nem sabia, estás-me a contar agora então. Nem sequer sabia que tinha ido. Não, estou a brincar, fui umas quantas, né? Uma pessoa tem sempre que aparecer para não chumbar por faltas. Pronto, teve que ser isso, mas pá, a matemática não me deu nada. Só a única coisa que me deu, e isso eu nunca me vou esquecer, e até tenho no último post, acho a primeira coisa, a interação que eu tive com este mundo de redes sociais, assim, foi quando eu comecei a dar palestras na Universidade de Aveiro, falei com o Departamento de Matemática para saber se podia dar palestras, e foi assim que começou. Ou seja, nessa parte eu tenho a agradecer-lhes, e foi a única coisa que eu tirei da universidade, foi isso, basicamente.
Mas imagina, se voltasse atrás, farias diferente ou
Ah, sim. É, pá, tipo, eu nunca tinha ido para matemática. E acho que até nem tinha ido para nenhum curso, mas pronto. Porque eu acho que as universidades é simplesmente um ponto em que a pessoa começa a mudar a sua mentalidade, ou seja, alguns mudam, atenção, outros não, mas a universidade é simplesmente um ponto de viragem na nossa vida, em que nós começamos a perceber que temos que ganhar dinheiro, o que é que queremos fazer para a nossa vida, e epá, eu percebi que, para já, não estava aprendendo nada no curso. Depois não me estava a dar bases nenhumas, ou seja, eu tudo o que aprendi foi em casa, programar em casa, aprendi sobre valores intrínsecos, como analisar empresas, a ler relatórios de empresas, tudo em casa, a pessoa aprende tudo facilmente na internet, só que as pessoas descartam esses conhecimentos. E então, pá, o curso é simplesmente uma forma de, por exemplo, eu como empregador, chegar a olhar para uma pessoa e perceber, ok, este aqui dedica-se a aprender sobre gestão. Então dá-me uma visão mais filtrada de potenciais candidatos. É simplesmente por isso, porque eu, por exemplo, quando é para programadores, eu nem sequer olho para ver se eles têm curso ou não. Eu simplesmente olho, tem esta tarefa para fazer, se não conseguir, pá, tipo, não quer saber, tipo, não fazem nada no Wall Street. Estou a brincar, também não é
Certo.
assim tão grave, mas eu sou um bocado, por acaso, sou um bocado chato nessa parte. Eu não quero mesmo saber se tem curso ou não. Até, aliás, tenho um programador agora que ele só agora que está, que só agora que terminou o curso, e ele, quando começou a trabalhar para o Streeters, nem tinha ainda o curso, mas e ele, como soube responder a uma entrevista e gostei dele, pá, então é contratado, não é por causa de curso nem nada disso.
Então, aqui em informática, eu andei na Faculdade de Engenharia, não em informática, mas conhecia pessoas do curso e
É,
era muito.
mentira. Somos engenheiros informáticos.
Exato, eu sou engenheiro, o Pedro é informático, tipo, somos engenheiros informáticos.
Ah,
Mas.
tu estavas em ensino informática,
Eu não.
Pedro?
Não, o Pedro estudou informática no secundário?
A sério? Ah, ok,
Não,
não sabia.
porque hoje nós
Eu
fizemos
estudei
uma
a
live.
informática e eletrónica. Eu tirei um curso de informática e eletrónica.
Ok, fixe, isso é
É que hoje
fixe.
nós fizemos uma live e uma das perguntas que fizeram foi: Ah, és engenheira informática, já pensaste em trabalhar para fora para ganhar mais? Eu disse: Não, eu sou engenheira, só não informática. O Pedro é informático, tipo, juntos, se calhar damos um.
Pois não, engenheiros informáticos,
Engenheiro informático.
exato. E podem
Mas o que eu
ganhar
estava a
10
dizer.
mil euros ao mês.
Exato.
Mas diz, tipo,
O que eu estava a dizer é que era comum, tipo, pessoal de informática, quando estavam no segundo, terceiro ano, já terem, tipo, trabalhos, part-times ou
Exato.
cenas assim, enquanto que nos outros cursos não acontecia. É
Exato.
diferente.
É.
Tem a ver com a
Mesmo
palavra.
agora há outras coisas, não é? Tipo, há aquelas academias, há os bootcamps, há aprender didaticamente, tipo, online, porque há isso tudo.
Exato.
E lá está, cada vez mais importa o que se sabe fazer. É alerta GoPerty. Ok, desculpa, não tínhamos falado da GoPerty. A GoPerty é o patrocinador do podcast. E eles têm
Ok.
neste momento, acho eu ainda, o projeto da Academia de Código aberto. Por isso, para quem quiser aprender código e quem sabe um dia trabalhar no Wall Streeters, pode fazer o bootcamp. Tem uma cena fixe que é se investir 300 euros, acho eu, no projeto, esses 300 euros são deduzidos do valor do curso. Por isso, tipo, é um cashback ali fixe. E pronto, vamos continuar. Acabou a publicidade.
Minha felicidade.
E
Muito bem.
desculpa, começamos três.
Não, não, não. Eu já agora ia convidar-vos para vocês irem ao Investor Talks, para vocês estarem lá, tem que aparecer. Tu
Ok.
estás pelo Porto nessa altura?
Quando é que tens de me dizer a data? Sim, eu já vi
Em
a data.
outubro, 22 de
5
outubro.
a 20. Ah, é 22?
Sim.
Estás a brincar, mas acho que estou no Porto nessa altura. Espera aí.
Isso não
Estás
estás bem?
mesmo?
Estás sempre a passear?
Porque, tipo, deixa-me ver aqui um
Pá,
segundinho.
brutal. É que desta vez vão ter mais participantes, vamos ter cerca de 300 participantes do que em relação ao anterior, que foi 200, em Lisboa. É pá,
Em que sítio
e
é que vai ser?
é Auditório Francisco Assis.
Ok.
Ai,
Em
foi
outubro, disse
agora que estou a ver a
16.
primeira. Hã?
16?
22,
22.
22.
É um domingo. Não estou,
Estás onde? Estás na Tailândia?
Não, já voltei da Tailândia. Estou nessa semana toda em Portugal, okay? Do dia
Ok.
16 até o dia 20, mas dia 21 e 22 todo fim de semana no
Ok.
meio dos atuais. Não sei.
Ok. Sem problema. Pá, o que é que eu ia dizer? Tu tinhas perguntado alguma coisa, Marina? Já não lembro.
Qual é que era, em que sítio é que era?
Ah, Auditório Francisco Assis. Eu acho que eu ia dizer qualquer coisa mais, mas olha, não interessa. É no Auditório Francisco Assis, no Porto. Eu acho que agora vamos ter mais participantes do que no anterior e vai ser engraçado, pá. Vamos ter um coffee breaks, almoços, ou seja, as pessoas que têm isso tudo incluído, o que é muito porreiro. E
Queres falar
pá, sendo
o
assim, vai a Mariana. Diz.
queres falar os preços?
Os preços, por acaso, olha, vou anunciar esta semana. Os preços vão ser 39 euros por pessoa sem almoço. Ou seja, nós fizemos desta vez um preço separado com almoço e sem almoço, que é para as pessoas não reclamarem de se querem levar a sua merenda, levem, pá, se não gostam da comida. É que nós, por acaso, tipo, ninguém se queixou. A única coisa que se queixaram foi porque no. Desculpa. No último evento. Nós servimos baguetes, o almoço, mas lá está, porque isto, o almoço é um snack, ou seja, isto não é bem um
Não é para
almoço,
perder
é.
tempo, não é? Tipo,
Exato, ou
o
seja,
resto é que
isto.
importa. Estás ali
Exato,
para
é
fazer.
simples.
Não,
Para fazer negócios.
o preço de 39 é para quem está a fazer jejum 24 horas. Não
Exato,
quer.
e, olha, isso é boa ideia. E estamos a falar sobre jejum, já sabem, mas por acaso temos coffee breaks, temos dois coffee breaks, o da manhã e o da tarde, que estão incluídos, por isso. O 39 euros é bastante bom, mas lá está. Depois temos o de 49, que é por mais 10 euros, e tem um
Exato.
almoço, snack almoço, com bebidas incluídas, tudo incluído. É, pá, podem comer a javardar, que não tem problema.
E para o pessoal do podcast, qual é o voucher?
Tu não estás
O
cá?
voucher, pá, tem 3% de desconto. Eu consegui, por acaso, consegui convencer o meu patrão a dar-vos 3% de desconto.
Estás a ver? É dinheiro.
Por isso, eu, se eu fosse a vocês, aproveitava. Já só temos 300 vagas disponíveis, está bem?
Quando é que abrem as inscrições?
As inscrições eu vou, em princípio, abrir daqui a 2 dias. Estou só a acabar o site.
Ok, que... então quando o episódio for para o ar já está aberto.
Já me lembro o que é que eu ia dizer. Vocês sabem que a primeira vez que eu anunciei o evento foi na vossa live.
Pois foi.
Em janeiro.
Pois foi.
Quando eu disse, e preparem-se para dia 17 ou 18, reservem essa data porque vai haver uma coisa engraçada. Eu, agora é que me lembrei.
Pois foi.
Pô, pá, muito fixe, muito fixe.
Na altura foi em Lisboa. 22. Exato, 22 de outubro. Está marcado. Está marcado. E agora aquela pergunta de entrevista de emprego. O que é que tu vias para ti e para o Wall Streeters daqui a 5 anos?
Olha, boa pergunta. Eu, lá está, é como eu disse, eu tenho um objetivo de entregar isto a uma corretora, a um banco, ou seja, quando eu digo entregar é vender, por isso vamos ver como é que isto acaba. O nosso objetivo agora é escalar, ou seja, escalar para o máximo de utilizadores possíveis, pessoas usarem a plataforma, e depois a partir daí logo se vê. Ou seja, pá, o objetivo final, acho que de qualquer fintech é sempre vender, a não ser que queira tornar-se, pronto, num monopólio na sua indústria. Mas eu, sinceramente, o meu objetivo, quando eu comecei o Wall Streeters e quando estava na altura para criar um negócio, porque eu queria criar um negócio e comecei por Wall Streeters, foi simplesmente criar um negócio de forma que eu pudesse escalá-lo, vendê-lo e depois ir para outro que eu quero com mais ambição, que é um projeto que eu tenho desde muito novo e pode ser que consiga ir para esse projeto, que é preciso muito capital e já mais contactos, mais conhecimentos. E então o meu objetivo é depois passar para isso, vamos lá ver como é que...
Esse é segredo.
Como é que corre. Esse não é segredo, eu já disse por acaso várias vezes e acho que o pessoal já goza e tudo comigo. Quer dizer, gozava antigamente, mas agora já acham piada. Que eu queria desenvolver...
Problemas. Nós conhecemos umas pessoas que lida bem com pessoas que gozam. Então.
Vocês têm que tomar a CBD, têm que tomar a CBD que é para acalmar da ansiedade. Não, sem gozar, isto por acaso é mesmo fixe por causa disso. O pessoal descarta um bocado a ideia do cannabis, pensa que é uma coisa ilegal e que faz mal, mas é literalmente o contrário, estão a evitar comprimidos e nem estão a pôr drogas no corpo. Não estão a pôr nada no corpo e é tudo natural, é fixe. Mas pronto, tirando essa parte, queria falar sobre o quê? Ah, o projeto. Ou seja, isto são basicamente umas cápsulas de levitação magnética.
Desculpa ser uma das pessoas que me ri.
Eu não me ri, Ruben.
Posso continuar sem levar bullying, não
é?
Pode.
Obrigado. Epá, eu posso agora já ter uma imagem um bocadinho não tão nerd, mas eu no interior sou nerd e sempre fui, e desde criança sou super nerd. E então o meu objetivo era criar umas cápsulas de levitação magnética, tipo os maglev do Japão, em que viajam a 500, 600 km por hora e trazê-los isso para uma rede pela Europa toda, em que, por exemplo, a pessoa apanha uma cápsula e depois em meia hora está em Lisboa. Ou seja, é descentralizar o mundo sem ser por jatos privados. Ou seja, num jato uma pessoa tem que voar de um lado para o outro e basicamente viaja no tempo. Com as cápsulas seria quase o mesmo, viajar no tempo, só que neste caso na Terra. E ainda podiam levar o vosso carro. Ou seja, não precisam estar a alugar um carro, entram com o carro para dentro da cápsula e depois aparecem em Paris, por exemplo, numa hora e meia ou 2 horas. Enquanto que, por exemplo, de avião tinham que fazer check-in, tinham que fazer uma série de coisas, assim passam simplesmente uma porta, entram com o carro para dentro da cápsula, vêem um filme no vosso Tesla enquanto estão a andar e pronto, está feito, e o carro vai carregando e tudo enquanto andam na cápsula. Pá, é muito diferente de...
Ora, eu tenho de retirar o meu riso, porque quando disseste cápsulas de levitação magnética, eu pensei que eram cápsulas de tomar e já estava a imaginar tipo calcifrinho, ou assim.
Assim, o negócio...
Falar de negócio de CBDs, ele começou a falar de CBDs,
Não.
Pois, exato.
Não, isso é o Max e o Afonso que eles têm, mas lá está, não descarto também isso, mas não é isso. E por acaso vou lançar um produto... a ver com isso no futuro. É, mas eu, e olha, anunciei o Investor Talks aqui e também anunciei este produto aqui. Vou lançar um produto alimentar a ver com cannabis nos próximos tempos, que são muito, muito fixos. Para quem anda no ginásio é muito fixe. Mas eu não posso dizer mais coisas agora.
Ok, já é bom, já é bom. Novidades em primeira mão, sempre temos de trazer mais vezes que as coisas acontecem, yeah. Como diz aqui.
E o código de desconto?
O código de desconto, por acaso, este meu patrão é um bocadinho mais complicado. Este aqui já só cede 1,5%.
Eu estou a tomar nota. Meio por cento.
Se acrescentares mais zeros, ou tipo 1,5000, pode ser que saiba melhor.
Exato.
Mas pronto.
Nós estávamos aqui isso, a rir desculpa. Da parte tipo, do pessoal se rir quando damos assim, ideias megalómanas, porque nós ontem tivemos no nosso clube do livro, no Bookflix, nós ontem trouxemos um convidado que foi o Hélder Ferreira, que é CEO da Fitness Up.
Sim, sim.
Que ele estava a dizer, tipo, ele estava lá a partilhar a sua história, tipo, foi super fixe, e ele estava, eu perguntei-lhe tipo, como é que ele reagia quando as pessoas, tipo, imagina, quando tu partilhas uma ideia que para ti, tipo, tu pensas, sabes que é execuível ou pretendes fazer tudo o que necessitas para lá chegar, e as pessoas que se calhar estão habituadas só, tipo, a pensar no que é que vão comer amanhã e não sei o quê, e, tipo, na sua vida e na sua rotina, tipo, ouvem isso e pensam, tipo, lá está este idiota lunático, tipo, a dizer. E ele disse-nos que, imagina, tipo, ele usa, ele ri-se com as pessoas que estão a rir dele e usa aquela cena como motivação para...
Exato.
Tipo, para fazer... Para mais tarde mandar o cartão de visita.
Mas é isso. Mas é isso mesmo, por acaso, porque eu, por acaso, na altura, eu comecei a ter esta ideia com 14 ou 15 anos. Foi com 14 ou 15 anos que andava no liceu e partilhei isto com os amigos. Oba, foi, eu fui tão gozado na altura, vocês não têm noção. Tipo, e eu apresentei isto como projeto na escola e tudo. E então foi a comédia da aula e da turma, mas... Mas pronto, mas é, lá está, eu acho que, pronto, cada um tem ideias, mas ideias no seu espaço, ou seja, no que está mais familiarizado. Por exemplo, imaginemos que, sei lá, vocês fazem tricô e imaginam uma nova arte, uma nova forma de fazer tricô. Toda a gente vai gozar convosco, porque para já acham que tricô é uma seca e depois ainda por cima não vão perceber nada sobre isso e então vão mandar para postas de pescado. Mas lá está, depois a pessoa que é especialista nessa área que vai entender. Claro que há ideias que são mesmo parvas, não é?
mas tudo começa assim, não é? Tipo, se calhar, ok, isto eu não assim, consigo, exatamente. Mas deixa eu experimentar desta forma.
Exato.
O mundo tem depois... ideias parvas.
Sim.
Exato. Isso foi uma quote bem conhecida, não sei de quem é que é, mas é uma quote bem conhecida. Se fosse o Milton, ele sabia logo de quem é que era. Eu não faço esse tipo de genialidades, mas lá está, essa parte de as pessoas terem ideias parvas e não começarem é aquele receio, aquele julgamento que têm das suas próximas. Eu, por exemplo, nessa parte nunca tive sempre, pronto, gozaram comigo, sempre sofri bullying nessa parte, mas nunca me deixei ser afetado, por acaso. Acho que não sei se é porque tenho uma boa mentalidade ou não, mas nunca me fez grande diferença e então isso não me fez diferença em implementar as ideias. Agora, eu acho que a maior parte do pessoal tem receio do julgamento dos outros e pá, não há necessidade. É simplesmente viverem a vida como se não quisessem saber de nada e ninguém, porque é literalmente o que a pessoa oposta pensa sobre vocês. É literalmente nada.
Yeah.
Exato, não, e às ninguém vezes quer até saber.
Nós podemos, imagina, tipo... Por exemplo, tu tens uma família de empreendedores, tipo, com negócios próprios, mas na minha família toda a gente trabalha por conta de outrem. Por isso, se eu em alguma altura falasse de vou-me despedir e vou criar, tipo, o meu negócio, a conversa que eu ia ouvir não era tipo, ei, boa, tipo, força, era, cuidado, tu vais trocar uma coisa tão estável por isso, tipo, será que vai correr bem? Imagina, eu acho que se tu não tiveres certezas, não é? Tipo, se não acreditares bem em ti, tipo, podes começar a ouvir isso e ficar...
Sim, mas é verdade. É verdade. Eu, por exemplo, eu tenho um amigo meu, que é o Afonso, que eu já falei sobre ele no podcast e tudo aqui, que ele e o Miguel criaram as suas empresas e então, isto é bem engraçado, porque ele virou-se para os pais e disse assim, vou criar uma empresa de cannabis. E os pais não tiveram medo do facto de ser cannabis. Eles disseram assim, tu vais ser empreendedor, estás a brincar comigo, tipo, não te metas nisso. Ou seja, nem sequer ligaram à parte do cannabis.
Não ouviram, não ouviram.
Ou seja, isto é bem engraçado, pá, tu viste isso? É que não faz sentido nenhum. Mas, e eu dou-me muito bem com os pais deles, se eles estiverem a ouvir, eu estou só a brincar. Mas, e
Não,
estou
mas é
a contar as
comum, ou
histórias.
seja, aconteceu-lhe, mas é o que acontece, é normal, e os portugueses são tipicamente muito avessos a qualquer tipo de risco, não é?
Sim,
E há muito
sim, sim.
esta ideia, tipo, do trabalho estável, de... não sei, e o medo do...
É. Não, mas é isso. E mesmo, por exemplo, pá, eu por acaso tive muita sorte nesse aspecto, como já disseste bem. O meu pai, pronto, sempre teve negócios desde muito novo, e então sempre falei, por exemplo, sobre tudo o que estou a fazer, e no Wall Street e tudo falo com o meu pai. Ou seja, ele é que me dá guia nessa área. Agora, para quem não tem. Pá, eu acredito que a melhor solução que tem é de juntar-se a um grupo de pessoal que tem a mesma mentalidade. E isso é complicado no início, é complicado inserir-nos nesses círculos porque para já não temos valor para entregar a essas pessoas e depois também não temos como é que arranjamos esses contactos, como é que nos inserimos num círculo desses. E a maior parte das vezes é simplesmente expor-nos a eventos, por exemplo, o Investor Talks, expor-nos a eventos tipo a Web Summit. Tentar entrar em meios em que sabem que estão outros empreendedores e que possam puxar por vocês, porque senão, se estiverem só rodeados de energias negativas, que nem por mal, são pessoas que querem o nosso bem,
Sim, não
mas
é
não
maldade,
querem
exato.
realmente o nosso bem, como nós queremos, ou seja, nós queremos outro tipo de bem. E então essas energias parece que não, mas puxam uma pessoa bastante para baixo. E epá, é preferível tentarem às vezes cortar, não cortar definitivamente, atenção,
Sim, mas
mas
não falar, escolher os temas que, não é? Se calhar há amigos do futebol e há amigos para
exato,
partilhar as ideias de negócio, não é? Não quer dizer
exatamente,
que deixamos
exato,
de gostar das pessoas, simplesmente, se calhar não acrescentam valor em algumas áreas, por isso nem vale a pena falar, porque se calhar até é
é
para andar
isso,
um bocadinho para trás.
vai chatear.
Mas eu acho que agora as redes sociais ajudam um bocadinho nisso, tipo, a fazer a ponte com temas que te interessem, porque imagina, se tu começas a seguir uma página, lá está, imagina, tipo o tricô, começas a seguir uma página de tricô, tu sabes, toda a gente que lá está interessada naquele tema.
Exato,
E
exato.
muitas páginas facilitam, tipo, grupos de conversa, interação e etc. Por isso, acho que por aí agora é mais fácil encontrar as pessoas, tipo, alinhadas contigo. E é engraçado quando
Exato.
começas a pesquisar isso, depois, tipo, o algoritmo começa-te a sugerir coisas diferentes e tu depois percebes, tipo, afinal não estou sozinha no mundo, afinal eu parecia idiota porque estava a partilhar as minhas ideias nos círculos errados. Afinal há mais
Exato.
pessoas a pensar como eu, não é fixe?
E isso por acaso é uma das coisas que me deu mais oportunidades na vida em geral foi ter criado a página. As pessoas não têm noção da potencialidade que expor, não é expor a nossa vida pessoal como algumas influencers. Não quero estar a mostrar o bebé que tenho e se a cor do bebé vai ser azul ou cor-de-rosa. Mas a cor do bebé, neste caso é o género. Mas pronto. Mas pronto, tirando essa parte, eu acho que, por exemplo, as pessoas podem tirar muito proveito de contactos que fazem, como foi o meu caso. Eu consegui carradas de contactos e oportunidades só por ter criado o Financial Tugas, e uma das principais formas de conseguirem contactos com essas pessoas é criarem uma página, entregarem valor e assim acho que se conseguem conectar até mais facilmente. Mas pronto.
E até porque as pessoas vêm até nós. Naturalmente, nós
É
pedimos
isso, mas é
os
isso
nossos
mesmo,
serviços,
exato.
qualidades, e as pessoas acabam por nos procurar, quer seja na procura de informação, mas também, quer seja na atualização de informação, que às vezes acontece isso, nós passamos uma informação, olha que já mudou determinada informação. Oh, estás à minha frente, adoro isso. Estás a trabalhar para mim, adoro esse ponto. Também tem o resto, depois que as pessoas vêm até nós com propostas, nós falamos bem disso, que é quanto mais nós somos conhecidos, quanto mais nós mostramos o nosso valor, está, mais na linha da frente estamos para ser novas propostas, porque as pessoas vão pensar em nós, é que mais marcas, quem não é visto não é lembrado, se nós somos vistos, somos lembrados, as pessoas vão se lembrar de nós para as propostas boas e mais, não é? Que vai aparecer tudo.
Exato, exato.
Já é bom, vai aparecer para nós, isso é bom.
Exatamente.
Então, meus queridos, acho que fizemos o tour do mundo, podíamos dar aqui um podcast de valor para terminar espaço. Lembramos que utilizando o código CHUVEIRO5 na plataforma da GoParity, vocês têm 5 euros gratuitos para começar a investir. Portanto, Ruben, se ainda não começasse a investir,
acho que falámos isto a última vez.
CHUVEIRO5. Se, portanto, se ainda não utilizaste, está aqui um convite e a ir lá para casa também. E podem investir em projetos sustentáveis que vão com taxas de juros de 4 a 8% e de risco C, no máximo, está bem? Com juros, pagamentos a nível mensal, trimestral, semestral ou anual, é uma boa plataforma e nós gostamos muito de investir. Também deixo o convite em aberto para se inscreverem na plataforma do Wall Street. O Ruben vai oferecer 3% lá para
casa. É grátis, há um plano que é grátis.
Não, é grátis, é grátis.
O plano premium, vocês têm acesso gratuito e depois exato, podem fazer um update. Digam que venham da parte do podcast, acreditem, dá desconto.
Dá.
Desconto de 50% em 0 euros.
Começam a receber encomendas da Prozis todos os dias e chamadas da Cristina Ferreira. Isso aí eu garanto, atenção, garantido. Mas não é aconselhamento financeiro.
Muito bom. Olha, eu só agora fazendo ponto, GoParity Wall Streeters, só é uma coisa que é desvantagem, que é não dá para ligar as plataformas de peer-to-peer.
É verdade.
Ainda no Wall Streeters. Há,
é, isso é preciso.
Tipo, há forma de acontecer no futuro ou é tipo um não garantido?
Pá, isso é uma boa pergunta. Eu por acaso, imagina, eu tenho várias formas, neste momento, várias pessoas a pedir diferentes tipos de conexões ao Wall Streeters, ou seja, também temos pessoal a pedir cold wallets, pessoal a pedir interligar, por exemplo, a plataforma do Idealista ou Imóvel Virtual, ou Wall Streeters, e depois o que é que acontece? Tu, pela tua morada, consegues também saber o valor da tua casa. Okay. Só que isto são tudo coisas que, pronto, é, tudo que são ligações, já a ligação dos portfólios tem custos e depois dão um bocado de trabalho, e um bocado de trabalho bastante grande mesmo. É uma coisa, isto, ligar portfólios é mesmo muito complicado, por exemplo.
Até em termos burocráticos, não é? Tipo, porque é, há uma série de regras que se, para garantir a segurança, não é? Tipo, que se tem de cumprir.
Sim.
E depois também, e o peso de carregar toda a informação dentro da tua página, não é?
Exato.
Quanto mais portfólios tiveres, mais peso tem a carregar toda a informação, atualizar e carregar, exato, tudo ao mesmo tempo.
Mas é isso mesmo, ou seja, e depois para manter a coerência dos dados, ou seja, em que no vosso portfólio da Dadgir aparecem os valores e no Wall Streeters tem que aparecer os mesmos. Só que, por exemplo, imaginem, no portfólio da Dadgir não aparece um gráfico, não é? Se vocês forem ver, não aparece nenhum gráfico de desempenho. No Wall Streeters aparece. Porquê? Porque nós fazemos uma construção do gráfico a partir de todas as vossas transações. Okay. E então, isto é necessário, ou seja, é necessário nós construirmos a partir das transações e não a partir dos valores finais. Ou seja, o que é que isto significa? Imaginem que vocês compraram várias ações da Apple em momentos diferentes e na Dadgir aparece 800 euros. Nós podemos simplesmente pegar no valor que nos dão dos 800 euros e espetar no Wall Streeters. Só que o que é que nós fazemos? Nós fazemos uma desconstrução da posição final. A partir das transações é que construímos a posição final para dar os 800 euros. E então, isto não é nada fácil, parece que é, mas não é brincadeira. E então, às vezes, a coerência dos dados não é melhor e é para isso que nós tentamos sempre lutar, é para que essa parte nunca falhe, que é para o pessoal ter sempre tudo certinho. Mas, pronto, falando das conexões, pá, o meu objetivo, claro que é fazer isso no futuro, e por acaso gostava bastante, e até de melhorar a parte dos ativos, ou seja, se, mesmo que não desse para fazer com conexão, que desse para, por exemplo, tu inserires o juro que estás a receber, que é para depois saberes quanto é que vais receber em dividendos, e depois isso bater certo no dashboard de riqueza, porque isso seria uhum. bastante interessante. E era mais automático do que um Excel. Um Excel é sempre mais chato do que
claro.
Ter que fazer no Wall Street diretamente. Mas,
eu vou-te dar um conselho, Ruben, vou-te dar uma plataforma, já tem isso, que é a Moning, ok? Se quiseres precisar, é moning.co.
Ah, sim, plataforma francesa, eu conheço.
Exatamente, e eles têm a conexão, por exemplo, com peer-to-peer.
Tem?
Tem.
Ok.
Essa conexão.
É ele a roubar o programador, ele faz o código.
Eles têm a sugestão que tu colocaste agora em última opção, ou seja, opção peer-to-peer, tu metes o juro que estás a receber sobre os projetos
sim.
e ele vai calcular automaticamente. Portanto, tens aí uma ideia para isso para...
Ok. Eu posso tentar fazer isso. A questão é que, por exemplo, eu o que eu sei da plataforma deles é que eles não dão bem para conectar portfólios automaticamente. Ou seja, tu tens que fazer tudo manualmente e depois nem sequer é por transação. Eles funcionam por holding. Holding é simplesmente tu dás o número de ações e dás o preço médio, se não me engano. Acho que é assim.
Exatamente.
Nós temos os dois, ou seja, temos portfólios tipo transação e portfólios tipo holdings, que é para o holdings facilita a vida ao pessoal que edita manualmente, o transações é para ficar totalmente certinho. E eles não têm, por exemplo, eles só têm holdings. E uma das partes chatas deles é que eu noto é que eles por acaso até têm coisas engraçadas, mas falta muita precisão nas coisas na plataforma deles. Ou seja, essa parte da conexão por acaso nem sabia, mas isso é muito fixe e eu vou analisar isso. Mas o que eu noto de todas as plataformas, e é por isso que eu acho que o Wall Streeter está à frente de quase todas elas, é que não têm para já conexão com portfólios, e as que têm, só têm literalmente isso. Ou seja, só têm conexão com o portfólio e nem têm tipo gráfico de diversificação, não têm dividendos, não têm quase nada. E nessa parte o Wall Streeter se fornece uma análise completa ao portfólio, desde dividendos, desempenho, dá para comparar um desempenho com o S&P 500, dá para verem os scores das empresas, dá para fazer uma série de coisas no Wall Streeter e isso por acaso não vejo noutros sítios, por isso acho que nessa parte estamos fixos.
Bom,
estou-me a gabar basicamente.
Não, Wall Streeter. Eu confio, aliás, eu até depois neste episódio vou deixar os links para os posts que eu tenho no blog, em que tenho lá tipo a descrição de algumas das funcionalidades, tipo é o que eu digo, principalmente na parte do investimento em ações, tenho a certeza que quem realmente gosta daquilo vai conseguir encontrar coisas que eu não encontrei porque também não explorei. Mas olha, Ruben, agora para terminar, nós temos aqui três perguntas para fechar. sim, já estás à espera. Qual é que é o teu livro preferido?
Atualmente,
eu vou perguntar.
Assim, o melhor dos últimos tempos. Primeiro, tens o hábito de ler?
Não, isso é que eu leio livros de vez em quando, ou seja, do nada, olha, apetece-me ler um livro e depois leio. Mas, eu vou ser sincero, o livro que eu gostei mais de ler, eu antigamente lia, ou seja, quando era mais novo, eu até aos meus 12 ou 12 anos, se calhar, eu lia muito mesmo, eu li tipo uma prateleira tipo cheia de livros como eu tenho aqui, só disso, mas e o que eu gostei mais de ler foi uma enciclopédia da vida, que era literalmente enciclopédia pai com 800 páginas, em que falava desde a história dos egípcios, falava tudo, a história de matemática, história em geral, falava sobre cultura geral, computação quântica, física quântica, ou seja, dava um overall de tudo, e esse livro foi o que eu gostei mais de ler até hoje, mas assim livros de autores, por exemplo gosto do Jordan Peterson, As 12 Regras, eu agora não me estou a lembrar do título do livro, mas eu estava a gostar muito de ler, deixa eu ver se me lembro daqui do número. Pá, é As 12 Regras, qualquer coisa, Jordan Peterson, pronto. Depois também gostei muito do Swipe Up, que é um livro que fala sobre como é que as pessoas podem monetizar nas chasses, que foi-me recomendado por um senhor de Nova York quando estava a fumar um charuto com o meu irmão na Web Summit. Então foi muito fixe essa recomendação, porque ele disse-nos assim, se vocês não lerem este livro em uma semana, numa semana ou duas, pá, nunca mais falem comigo. Opa, e então eu li o livro e o meu irmão também. E então,
voltaste a falar com ele?
Por acaso trocámos, sim, ele vai ao Porto, por isso se calhar vamos combinar com ele aí a algum cafezinho ou assim, quando tiver no Investor Talks, pode ser que sim. Mas,
só para
mas
ver pronto. Se eu cumpro a palavra.
Ah, sim, ele sabe que nós nessa parte não falhamos. Por acaso foi uma conversa muito interessante com esse senhor. Mas, pá, mas de resto acho que não tenho assim mais livros. Tenho de certeza mais livros que. Mas os que destacaram-se foram estes dois, se calhar. O Jordan Peterson e o do. E da Enciclopédia, que me marcou muito quando era mais novo e ajudou-me bastante. Mas pronto.
Muito bem. E que conselho darias a alguém que está agora a começar? Alguém que tem uma ideia daquelas estúpidas, que parecem estúpidas, e queira começar a pôr em prática?
Pá, isto é para dar cringe e eu nem acredito que vou dizer isto, mas pá, comecem! Uou! Fogo super teórico e... É literalmente comecem, é porque é que o pessoal dramatiza bem sobre isto, mas é literalmente começar. E eu, por exemplo, uma das dicas que eu posso dar é, depende depois de bastante da indústria, não é? Eu não vou entrar em detalhes muito, muito pormenorizados, mas, por exemplo, se tiverem a começar na área que eu comecei, startups, então o conselho que posso dar é percebam a dificuldade e a complexidade do projeto. Se não tiverem capacidades para entender a complexidade, então é que se calhar não estudaram ainda bem a ideia, mas tentem perceber qual é que é a complexidade. Por exemplo, o Wall Streeters é uma coisa muito complexa, é uma startup que envolve muitos dados, muitas transações, é uma coisa complexa. Nesse caso, vocês têm ou aprender a programar, ou então chamar alguém, um sócio que saiba programar muito bem e que tenha um nível técnico muito bom. Caso contrário, se for uma coisa simples, pá, contratem um programador no Fiverr e façam uma aplicação por menos de 500 euros e vejam no que é que dá. Ou seja, experimentem outras pessoas testarem o vosso conceito, testem vocês e veem no que é que dá. E é depois, a partir daí, que constroem a ideia. Ou seja, o pessoal tem tendência a tirar-se logo de cabeça também. Ou seja, há os que não fazem e há os que fazem. Mas convém sempre testar primeiro o conceito e perceber se realmente a ideia que nós temos na nossa cabeça faz sentido. Porque eu tenho ideias todos os dias, tipo, todos os dias, literalmente ideias de negócio, e eu acho que, e nem implemento nem sequer um milésimo das que tenho, por isso, pá, já tive ideias, eu não posso contar algumas aqui porque queria implementá-las, mas já, eu tenho muitas ideias, e não é por isso que tenho que implementá-las. Porque pá, nem todas são fáceis, umas são mais fáceis, outras funcionam, outras não funcionam. Mas pronto.
Pergunta número 3. Ruben, o que é que tu pensas no chuveiro?
Nos teus duches frios.
Ah, é verdade, nos meus duches frios. Pá, Fónix, esta porcaria está fria para caralho. É o que eu penso. Não, estou a brincar. Eu penso que, por acaso, às vezes penso isso no inverno, mas no verão, por acaso, no verão até penso o contrário. Penso que a água até podia estar mais fria porque uma
Pois
pessoa quer
é,
um cold
yeah.
shower e nem está a apanhar o cold shower. Mas o que é que eu penso? Olha, penso em muitas
Não, não,
coisas.
não, não, não. O que é que tu cantas? Nós não queremos saber o
Ah, o
que é
que é
que tu
que eu
pensas.
canto? Ah, o que é que eu
Exatamente.
canto? Pá, eu canto desde Beyoncé a Taylor Swift, tipo, depende um bocado do mood para o dia, né?
E o que é que tu gostas de Beyoncé?
De Beyoncé, olha, boa pergunta. Em termos de aparência ou de música?
Aí temos a música.
Estou a brincar, estou a brincar. Mas em termos de música, pá, eu vou ser sincero, eu não, nem sei. Quer dizer, se calhar saiu uma música ou duas delas só porque na altura dava e eu lembrava-me, mas agora não, de cabeça nem sei uma música.
Mas
Mas.
tens assim alguma especial da Beyoncé
O Pedro, eu vou simplificar isto, que é para não continuarmos indefinidamente. O Pedro quer que tu cantes.
Ah, ok, eu estou com voz rouca agora, pô.
Então, calha bem, podes cantar a parte do refrão da Beyoncé.
Eu não sei, olha, juro que não sei. Eu canto, não é canto, eu gosto é da AC/DC. A AC/DC é que eu gosto muito de ouvir. Gosto muito de ouvir rock, pá, rap
Eles
também. Gosto muito de ouvir rap. Hã?
são roucos. O rock, eles são roucos a cantar. Como é que
É
consegues cantar?
verdade, é verdade. Epá, eu vou-te ser sincero, eu por acaso adoro AC/DC, é uma escolha nada popular hoje em dia, porque hoje o pessoal gosta de reggaeton e funk, mas. Pá, não sei, é uma coisa que. Pá, parece dar energia à pessoa. Então é porrer.
Não vamos ouvir cantar, médio.
Pois não.
Ah, querem mesmo ouvir-me a cantar. Pá, vocês sabem que eu ganhei o campeonato regional de canto cá em Portugal, não sei se têm noção disso. Não sabia? Deu nas notícias.
Nunca vimos.
Okay. Foi nunca na região, foi na só, Algarve.
Queres ouvir então, não é? Estou a brincar, eu não ganhei nada disso e não vou cantar hoje, eu peço desculpa pessoal, mas...
Deixa lá, não... eu entendo, quando foi a minha vez eu também não cantei.
Não, mas e nem é por isso, sabem uma coisa muito engraçada da minha parte? É que eu não decoro nenhuma letra. Eu não sei uma letra de uma... Eu sei as melodias todas.
Sabes o hino?
Mas não sei as letras. É uma coisa, por acaso, engraçada que... Por exemplo, eu não estava com amigos meus, estava tudo a cantar, tipo, ao meu lado, e eu, tipo, estava a curtir bem, e depois, tipo, não estou a acompanhar, simplesmente estou a gostar da melodia. Ou seja, pronto, não...
Pronto, nós perdoamos. Fica para a próxima. Na próxima tens de ter aí a letra... Não, a letra ao lado, que é para dar para cantar uma música.
Mas posso tocar a guitarra, se quiserem. A guitarra eu sei tocar.
Pode ser.
Está combinado para a próxima.
Combinado.
Então, meu querido, obrigado. Está bem, foi uma conversa.
Obrigado, muito... obrigado.
A gente vai voltar a falar. Aí em casa, não deixem de acompanhar o Ruben. Como é que eles podem encontrar na internet?
É só pesquisarem. Ruben, bonzão, sexo, faz jejum no Google.
Ele disse que estava com autoestima em cima.
Eu estou a fazer isto de propósito mesmo porque disse isso no início, eu estou mesmo a gozar. Estou a brincar. É pesquisarem por Ruben Rocha no Instagram ou então Wall Streeters, que também me encontram. Em princípio, pronto, o meu e-mail pessoal é que eu não costumo divulgar ao pessoal porque não, senão é bombardeado. Mas podem mandar-me mensagem pelo Instagram que eu costumo responder. Por isso,
muito bem.
Muito bem, minha querida, queres acrescentar alguma coisa?
Não, queria só agradecer, é sempre fixe falar contigo, por isso havemos de marcar no futuro. 22 de outubro, estamos lá.
Estamos lá, batido.
Eu não estou, mas vocês estão.
Eu vou, eu não digo que estou, mas eu vou ter contigo. Mas, vou,
mas depois
vou
nós ter... enviamos fotos, Pedro, não te preocupes. Podes ficar a ver pelo telemóvel. É igualzinho.
Dá para ver. Eu acho que no de Lisboa deu para assistir online ou não? Estou confundido.
Dá para assistir online. Nós vamos ter live stream e no anterior também tivemos live stream e as gravações também. O que é
ok,
muito
boa. Boa.
Ah, e uma muito t-shirt. Bem. Vamos oferecer uma t-shirt no bilhete online, que é para o pessoal não se sentir mal por não estar aí, então sempre recebe alguma coisinha adicional. Mas pronto.
Boa.
Muito fixe.
Muito bem.
Meus queridos, mais uma vez obrigado por estarem desse lado, obrigado por fazerem nós um dos podcasts mais ouvidos a nível nacional e encontramos-nos na próxima semana. Adeus.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau, pessoal.